Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 23 de fevereiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Anvisa aprova primeiro registro definitivo de vacina contra a Covid-19.
Imunizante da Pfizer teve segurança, qualidade e eficácia comprovadas pela agência.
Vacina pode ser aplicada em todos os brasileiros maiores de 16 anos, não apenas em grupos prioritários.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Fazer a prova de vida sem sair de casa.
INSS amplia e simplifica recadastramento anual feito por aplicativo. Cleide Lopes.
Nesta etapa, 5 milhões e 300 mil aposentados e pensionistas poderão fazer a prova de vida pelo celular.
Postos de gasolina vão informar composição dos preços dos combustíveis. Ana Gabriela Salles.
Decreto exige que a tabela de preços mostre, por exemplo, qual o valor do ICMS embutido e quanto é pago sobre a importação e a comercialização dos combustíveis.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
A partir de hoje, mais de 5 milhões de beneficiários do INSS podem fazer a prova de vida sem sair de casa.
O governo deu início a uma nova fase do projeto que permite fazer o recadastramento anual pelo celular.
A prova de vida é uma condição obrigatória para o aposentado ou pensionista receber o benefício do INSS e é uma forma de evitar fraudes. Uma vez por ano, o segurado deve comparecer pessoalmente à agência bancária onde recebe o dinheiro. O piloto para fazer a prova de vida de forma digital começou a ser testado em agosto do ano passado com cerca de 500 mil aposentados e pensionistas que tinham carteira de motorista e título de eleitor. A novidade da fase que começou nesta terça-feira é que o beneficiário vai usar apenas um aplicativo para fazer a prova de vida, o meugov.br. Segundo o presidente do INSS, Leonardo Rolim, o novo sistema de prova de vida pelo celular é fácil e acessível.
Nós aconselhamos que aquelas pessoas que têm maior dificuldade de inclusão digital, elas podem pedir ajuda de um parente, de um filho, mas o processo é simples. Foi bem testado, nós estamos muito confiantes que a maior parte da população vai conseguir fazer essa prova de vida de uma forma simplificada e acessível.
Os segurados selecionados para fazer o reconhecimento digital nesta fase vão receber uma notificação do INSS por e-mail ou mensagem de celular. Nesta etapa, 5 milhões e 300 mil aposentados e pensionistas poderão fazer a prova de vida pelo celular. O presidente da Dataprev, Gustavo Canuto, destaca a segurança do novo sistema.
A solução de biometria facial é uma forma de verificar a autenticidade e legitimidade da pessoa, extremamente segura, fazendo batimento com as bases do Denatran e também com a base do TSE. Então é feito com toda a segurança para a gente garantir que aquela pessoa realmente é aquela pessoa.
A prova de vida digital é feita com o uso da câmera do celular. O segurado deve seguir as instruções na tela do aparelho. O sistema vai tirar fotos do beneficiário e comparar com os registros do Denatran, Departamento Nacional de Trânsito e do Tribunal Superior Eleitoral para confirmar a identidade do usuário. O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, falou sobre as vantagens da prova de vida digital.
A prova de vida digital traz dinâmica, segurança, praticidade, faz com que nós possamos ser mais objetivos e mais simples na prestação de serviço e faz com que também consigamos melhorar o atendimento do INSS em outras áreas fundamentais também à população.
A prova de vida presencial foi suspensa pelo governo no início da pandemia da Covid-19 para evitar que idosos ficassem expostos ao risco de contágio. A suspensão, que valia até o início deste mês, foi prorrogada até o final de abril. Reportagem Cleide Lopes.
Você sabe quanto paga de imposto por cada litro de gasolina?
Pois é, Gabriela, a maioria dos consumidores não sabe de onde vem o preço cobrado na bomba e por que ele oscila tanto, às vezes até de um dia para o outro.
E um decreto publicado hoje vai tornar mais claras essas informações.
O texto prevê que os postos de gasolina informem como é que se chegou ao preço final dos combustíveis.
E divulguem informações sobre descontos vinculados ao uso de aplicativos de fidelização.
Agora, a composição do preço dos combustíveis vai ter que aparecer de forma clara e objetiva nos postos de todo o país, com o detalhamento de como se chegou ao valor final. O decreto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado nesta terça-feira, exige que a tabela de preços mostre, por exemplo, qual o valor do ICMS embutido e quanto é pago sobre a importação e a comercialização dos combustíveis. Medidas que devem trazer mais transparência ao motorista, de acordo com a secretária nacional do consumidor, Juliane Domingues.
Agora o consumidor vai ter muito mais clareza sobre o valor final dos combustíveis, até mesmo porque é um princípio do Código de Defesa do Consumidor a oportunidade de ter mecanismos melhores de transparência no que se refere à publicidade desses preços de combustíveis.
E sabe aqueles descontos na gasolina oferecidos via aplicativo? Com as novas regras, os postos terão de exibir o preço real de forma destacada, acompanhado do preço promocional vinculado ao uso do aplicativo de fidelização e o valor do desconto. As taxas incidentes sobre mercadorias e serviços oferecidos pelo estabelecimento também deverão ser informadas em local visível. A medida começa a valer em 30 dias. Reportagem Ana Gabriela Salles.
O presidente Jair Bolsonaro vai amanhã ao Acre para sobrevoar as áreas mais atingidas pelas chuvas.
Na capital Rio Branco e no interior, rios transbordaram e as inundações já afetaram cerca de 130 mil pessoas.
O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu o estado de calamidade pública em 10 municípios do estado.
Na noite de ontem, o governo liberou R$450 milhões para socorrer o Acre e outras regiões atingidas por desastres naturais, como Minas Gerais.
A repórter Gabriela Noronha está na capital Rio Branco e traz as últimas informações.
O crédito extraordinário foi autorizado por meio de medida provisória assinada nesta segunda-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Os R$450 milhões serão destinados a estados e cidades que tiveram danos causados por desastres naturais. O repasse pode ser utilizado para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. Essas ações são coordenadas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, parte do dinheiro liberado com a MP vem aqui para o estado do Acre, que sofre com danos causados por fortes chuvas. O governo federal já reconheceu o estado de calamidade pública em 10 municípios do estado atingidos por inundações. A Defesa Civil Nacional está apoiando o estado desde o início da última semana no atendimento à população afetada, que já chega a cerca de 130 mil pessoas. Segundo a última atualização, o rio Acre está 1,31 metros acima do nível de transbordamento, que é de 14 metros. Também nesta semana, outros rios transbordaram e atingiram milhares de famílias. A cidade de Tarauacá chegou a ficar com 90% do território tomado pela água. O presidente Jair Bolsonaro vem ao estado nesta quarta-feira. Bolsonaro fará um sobrevoo às regiões afetadas no Acre, principalmente no município de Sena Madureira, e deve anunciar medidas de apoio. De Rio Branco, no Acre, Gabriela Noronha.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o registro definitivo da vacina da Pfizer contra a Covid-19.
Assim, o imunizante pode ser aplicado no público em geral.
O governo segue negociando com a empresa para adquirir doses. Quem conta pra gente é a repórter Manuela Castro. Olá, Manuela, boa noite.
Olá, Gabriela. Boa noite a você, ao Nave e aos ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo. Olha, depois de 18 dias de análise, de um total de 60 dias de prazo, a Anvisa concedeu o registro definitivo à vacina contra a Covid-19 produzida pela Pfizer-BioNTech. Esse é o primeiro registro definitivo do Brasil e também das Américas. Até hoje, a Anvisa havia concedido apenas registros para uso emergencial das vacinas Coronavac e a de Oxford, que já estão sendo aplicadas. E, Gabriela, essa aprovação definitiva é diferente do uso emergencial em vários aspectos. Com o definitivo, a vacina poderá ser aplicada em todos os brasileiros maiores de 16 anos, não apenas nos grupos prioritários, além de poder ser comercializada. O gerente geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes, explicou mais sobre essa diferença.
O que o registro garante em relação ao que é a autorização de uso emergencial? O registro permite à empresa importar, se for o caso, então vacinas que são fabricadas no exterior podem ser importadas, elas podem ser produzidas no Brasil também, se for o caso, e a empresa pode expor à venda de acordo com o seu uso ou entregar ao consumo, ou seja, distribuir em programas institucionais.
Os estudos clínicos fase 3 da vacina da Pfizer foram realizados aqui no Brasil e foi comprovada a eficácia de 95%. O imunizante é administrado em duas doses com intervalo de 21 dias. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, destacou que foram a segurança da vacina comprovada pela equipe técnica.
Imunizante do laboratório Pfizer-BioNTech teve sua segurança, qualidade e eficácia aferidas e atestadas pela equipe técnica de servidores da Anvisa, que prossegue no seu trabalho de proteção à saúde do cidadão brasileiro. Esperamos que outras vacinas estejam em breve sendo avaliadas e aprovadas.
Mesmo com a aprovação, a Pfizer ainda precisa apresentar algumas informações complementares previstas em termo de compromisso.
Emanuela, o Brasil já tem vacinas da Pfizer? Há previsão de compra?
Olha, ainda não, Nazi. A vacina ainda não foi adquirida pelo Brasil. O governo segue conversando com o laboratório para tentar viabilizar a compra de doses. Um dos entraves é que a farmacêutica não se responsabiliza por efeitos colaterais graves advindos da vacina. O Ministério da Saúde informou que aguarda até o dia 26 de fevereiro uma orientação do Palácio do Planalto sobre como proceder para solucionar esse impasse. Lembrando que as negociações com a Pfizer não incluem transferência de tecnologia, por isso a vacina não será fabricada no Brasil, apenas importada. Nazi e Gabriela.
Obrigada, Manuela, pelas informações ao vivo.
E o Brasil recebeu hoje mais 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Oxford-AstraZeneca.
Esse é o segundo lote de doses importadas da Índia para dar continuidade ao plano de vacinação dos grupos prioritários.
As vacinas vão ser entregues aos estados, que vão organizar o envio aos municípios.
O carregamento com 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca chegou ao Brasil no início da manhã. Os imunizantes foram produzidos pelo Instituto Serum da Índia e comprados pelo governo federal. As vacinas foram encaminhadas para o Instituto Biomanguinhos na Fiocruz. Antes de serem distribuídas, elas precisam passar por um teste de segurança para verificar a temperatura e a integridade da carga. O transporte é realizado em contêineres térmicos para garantir a manutenção da temperatura correta e evitar danos. Todas as doses também vão receber etiquetas em português. Os técnicos da Fiocruz pretendem concluir esse trabalho até a madrugada de amanhã. Em seguida, vão liberar as vacinas para o Ministério da Saúde, que pretende iniciar a distribuição para os estados na própria quarta-feira. Até o momento, o governo federal já recebeu 4 milhões de doses no Instituto Serum. Maurício de Almeida, para a Voz do Brasil.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
248.529 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 9.215.164 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 10.257.875.
E três novos insumos usados na fabricação de medicamentos utilizados em internações hospitalares tiveram um imposto de importação zerado pelo governo.
Só para o enfrentamento à pandemia de Covid-19, a Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia já reduziu o imposto de 564 itens.
O órgão também reduziu o imposto de outras mercadorias que não são produzidas pelo Mercosul, como preparados químicos para fotografias e folhas de alumínio.
Ao todo, 25 produtos tiveram impostos reduzidos ou zerados.
Internet até em locais remotos para ambulâncias, viaturas, policiais e barcos.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes de uma nova tecnologia de conexão para veículos.
E como ela vai auxiliar nas áreas de saúde e segurança.
Mais de 60% dos atuais prefeitos estão exercendo o cargo pela primeira vez.
Pensando nisso, o governo lançou hoje a Agenda do Prefeito Mais Brasil.
São guias e materiais que vão ajudar na organização da gestão das cidades.
O presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento da iniciativa.
Para administrar bem as cidades e levar qualidade de vida aos cidadãos, a Agenda do Prefeito Mais Brasil traz um conjunto de ferramentas para auxiliar os gestores municipais na condução do mandato. A secretária especial de Assuntos Federativos, Débora Arocha, traz alguns destaques.
A Agenda Mais Brasil, ela é composta dos guias, que dão orientações bem específicas, de toda uma trilha de capacitação e também uma série de programações com vídeos onde gestores mais experientes trazem as referências para os novos prefeitos.
Ao todo, a Agenda do Prefeito Mais Brasil tem 4 produtos: o Guia do Novo Prefeito, elaborado para conduzir as ações municipais, o Informe Federativo, com informações sobre as ações do governo federal em benefício dos municípios, o Programa de Formação Prefeito Mais Brasil, que capacita e atualiza os envolvidos na administração pública, e o Portal Federativo, onde o gestor municipal pode encontrar detalhes sobre o andamento de convênios, prazos para recebimento de recursos da União e pendências na prestação de contas. Segundo o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, a ideia é que os prefeitos tenham um passo a passo da gestão municipal.
Planeja algo que ele vá seguir para e passo e ele possa cumprir a sua missão.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o início de uma gestão no governo não é fácil e que a agenda do Prefeito Mais Brasil pode facilitar o caminho dos prefeitos.
Para muitos de nós, como foi para mim, o início de uma gestão no executivo não é fácil. E nós devemos contar com meios e, o que é mais importante, com gente de confiança ao nosso lado. O povo brasileiro espera de todos nós que nós sejamos competentes o suficiente para lhe proporcionar momentos de alegria.
Todo o material fornecido é gratuito, inclusive os cursos, que são oferecidos nas modalidades presencial e à distância. Para participar da Agenda do Prefeito Mais Brasil, o gestor municipal deve acessar a página do Portal Federativo na internet e preencher um cadastro. O endereço é gov.br/secretaria-de-governo. Reportagem Luana Karen.
O Banco do Brasil vai disponibilizar 16 bilhões de reais para os produtores comprarem insumos com antecedência.
É o pré-custeio liberado no início do ano para a safra que ainda vai se iniciar.
Assim, eles podem adquirir insumos com facilidades e preços melhores, aumentando o rendimento da produção.
São 16 bilhões de reais em custeio antecipado para os produtores rurais na safra 2021-2022. O valor anunciado pelo Banco do Brasil supera em 1 bilhão de reais o que foi disponibilizado para a atual safra. O pré-custeio vale para as lavouras de soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, arroz e café. O presidente do Banco do Brasil, André Brandão, disse que o objetivo é disponibilizar cada vez mais recursos.
Nós estamos este ano incrementando para 16 bilhões de reais. Isso é substancialmente maior ao ano passado. De uma forma geral, o Banco do Brasil quer estar presente, vai continuar crescendo nessa parceria.
Com o custeio antecipado, o produtor pode conseguir melhores condições de preço e mercado para comprar os insumos. Isso porque amplia as possibilidades de negociação e dá mais flexibilidade em relação ao período de recebimento do material. Segundo o Banco do Brasil, no ano passado, por exemplo, os custos de produção subiram até 17%. 19% entre fevereiro e outubro. De acordo com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, esse crédito é fundamental para que a agricultura continue crescendo.
Traz ao produtor previsibilidade, ele pode fazer dos seus custos, comprando antecipadamente, tem aí o transporte que traz o insumo no frete de retorno, que também diminui aí o custo do frete, da logística, que nosso país ainda isso é um grande gargalo.
O Banco do Brasil também anunciou que vai liberar R$1 bilhão para investimento em maquinário rural. A expectativa para a atual safra é de colher pelo menos 268 milhões de toneladas, um aumento de 4% em relação à anterior. O agronegócio representou no ano passado 48% das exportações brasileiras. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Viaturas, ambulâncias, ônibus e até embarcações, todos conectados à internet por meio de satélite.
Uma nova tecnologia vai permitir a conexão de veículos em qualquer parte do país, até mesmo na floresta amazônica.
O equipamento foi desenvolvido com apoio da Agência Espacial Europeia e trazido ao Brasil numa parceria entre o Ministério das Comunicações, a Telebrás e o setor privado. Com 40 quilos e 1,30 m de diâmetro, ele fica acoplado no teto do veículo. A antena recebe o sinal de internet do satélite geoestacionário de defesa e comunicações e também das operadoras de telefonia. Isso significa conexão em qualquer ponto do território brasileiro, com velocidade de 20 mega, o que permite chamadas de vídeo, por exemplo. A tecnologia pode ser usada em veículos como ambulâncias, viaturas, ônibus e até embarcações. Uma ambulância do SAMU, por exemplo, pode ter acesso a todo o trajeto ou avisar sobre o estado de saúde do paciente ao hospital, mesmo sem sinal de telefonia ou rede móvel. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destaca que órgãos de segurança também vão ganhar mais agilidade com a ferramenta.
A PRF, vocês vão ter internet para fazer qualquer tipo de operação sensível que ela seja, que tenha uma parceria com as outras polícias, com o Ministério Público. A fronteira do Brasil é muito grande e nós não temos conexão. Isso é um trabalho grandioso e que gratifica muito o Ministério das Comunicações.
O Wi-Fi Brasil também pode ser usado na comunicação do Corpo de Bombeiros, no combate a incêndios florestais na Amazônia e no Pantanal. E de acordo com o presidente da Telebrás, Jarbas José Valente, também vai ajudar no desenvolvimento do agronegócio.
O agronegócio hoje precisa muito, cada vez mais, ter acesso a serviços de banda larga, mais com mobilidade, para você fazer serviços de controle, que ele está sendo vigiado ou controlado numa determinada produção agrícola.
O presidente dos Correios, general Floriano Peixoto, destacou que para a empresa, o Wi-Fi Brasil móvel vai trazer mais segurança.
Vai ser um ganho muito grande para a empresa em termos de rastreamento, em termos de segurança para as nossas operações.
17 potenciais usuários testaram um protótipo do equipamento nas últimas semanas e todos avaliaram positivamente a nova tecnologia. Reportagem Márcia Fernandes.
Cobranças indevidas, dificuldade para cancelar serviços ou mesmo para falar com um atendente. Exemplos de queixas de muitos consumidores.
No ano passado, as reclamações referentes aos serviços de atendimento ao consumidor cresceram mais de 65%.
E para que os problemas sejam resolvidos, o governo quer atualizar a legislação para que ela seja mais efetiva.
E conta com contribuições da população para uma audiência pública que vai ser realizada amanhã.
A pandemia da Covid-19 obrigou a funcionária pública Lucielma Souza a desmarcar uma viagem para a Rússia. Agora, além da frustração de adiar os planos, ela lida com a falta de atendimento da empresa onde comprou as passagens aéreas.
Não é fácil utilizar o crédito e não tem como falar com eles, a não ser pelo chat. Eles ficam fazendo mil perguntas. Quando você chega no ponto de agora vai ser atendido, aí você entra numa fila. Você é o 56º. Você é o 53º.
Reclamações como as de Lucielma são crescentes no país. Um aumento de 66% só em 2020, de acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O governo federal quer atualizar o texto do decreto de 2008 para adequar a legislação às novas necessidades dos consumidores, é o que afirma Juliana Domingues, titular da Senacom.
Nós temos um decreto que foi construído há mais de 10 anos, que não reflete
reflete mais o comportamento do consumidor brasileiro e não está atendendo da forma correta os consumidores brasileiros. E nós queremos mudar essa realidade para ter um decreto mais eficiente e efetivo que realmente resolva o problema dos consumidores brasileiros.
A regulamentação do serviço de atendimento ao consumidor será discutida esta semana em audiência pública organizada pela Senacom e toda a sociedade pode participar. As inscrições vão até terça-feira mediante preenchimento de um formulário que pode ser acessado no site gov.br/MJ na aba Defesa do Consumidor. Reportagem Gabriela Noronha.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Análise quanto à inexistência de repercussão geral em recurso vai impedir subida de 700 novos casos ao STF.
O Conselho da Justiça Federal vai propor acordo à Advocacia Geral da União e ao Ministério da Economia para operacionalizar o cumprimento de decisões de bloqueio de verbas públicas.
Justiça da Paraíba reconhece legalidade de empréstimo consignado firmado por idoso analfabeto.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal vai analisar no plenário virtual, três novos temas para saber se há ou não repercussão geral.
A iniciativa busca dar maior racionalidade ao sistema de precedentes qualificados e a análise de apenas um tema vai impedir a subida de 700 novos casos ao STF. Patrícia Portales.
A repercussão geral é um dos critérios de admissibilidade de recursos extraordinários. Quando ela é reconhecida, a decisão sobre o recurso passa a valer para todos os casos semelhantes. E se não for reconhecida, o recurso não é analisado e o mesmo critério é adotado para outros processos. Um dos casos que será analisado é referente à data base para servidores de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E existem 700 processos sobre o mesmo assunto. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, considerou que não há repercussão geral e observou que é preciso evitar o uso de recursos extraordinários para atrasar o cumprimento de decisões judiciais.
O Conselho da Justiça Federal vai propor à Advocacia Geral da União e ao Ministério da Economia a assinatura de acordo de cooperação referente ao sequestro de verbas públicas.
O presidente do CJF do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, presidiu a sessão do pleno. Fátima Uchoa.
O Tribunal Regional Federal da Terceira Região apresentou uma consulta que trata da viabilidade de ser regulamentado o procedimento de sequestro de valores da Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de decisões judiciais. Sem essa regulamentação, os tribunais têm adotado procedimentos diferentes. Para o ministro Humberto Martins, presidente do STJ e do CJF. O Conselho está atento à demanda e voltado à prestação jurisdicional rápida, eficiente e produtiva, mas preocupado com a segurança jurídica e a estabilidade orçamentária dos tribunais regionais federais. Após a concretização do acordo, o CJF uniformizará a atuação dos TRFs. Enquanto isso, as cortes vão manter os procedimentos adotados até agora.
O Tribunal de Justiça da Paraíba mudou sentença de primeira instância que havia considerado ilegal um contrato de empréstimo consignado, feito por um idoso analfabeto.
Segundo o relator que analisou o caso, a assinatura do contrato obedeceu os critérios de segurança previstos no Código Civil.
Pela legislação, os contratos em que uma das partes é analfabeta devem ter a digital da pessoa e a assinatura de duas testemunhas, o que foi feito no caso.
Além disso, o relator observou que mesmo analfabeto, o idoso estava ciente dos termos do contrato e descontos que seriam feitos no benefício previdenciário.
No Rio Grande do Norte, o Tribunal de Justiça considerou inconstitucional uma lei do município de Pau dos Ferros, que reduziu a jornada de trabalho para cuidadores de pessoas com deficiência.
Os desembargadores entenderam que a lei fere competência exclusiva do Poder Executivo. Elisabel Ferriche.
Além da invasão de competência que caracteriza um vício de iniciativa da lei, a decisão considerou que uma eventual redução da jornada provocaria ausência dos servidores durante quase um terço da jornada de trabalho. Segundo os desembargadores, isso teria repercussão direta no atendimento à população.
A Justiça de Mato Grosso julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público contra uma lei que aumentou o piso salarial dos professores de Várzea Grande.
O sindicato considerou a lei como implementação da revisão geral anual dos professores e pediu a extensão do reajuste aos demais servidores públicos da educação. Daiane Garcês.
Na decisão, o relator que analisou o caso explicou que a lei municipal foi editada para atender à lei federal de 2008, que instituiu o piso salarial nacional dos professores da educação básica. Segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a aplicação de reajuste diferenciado nesse caso não viola o princípio da isonomia.
Você confere outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O presidente do Senado tenta acordo para a retirada de itens polêmicos da PEC emergencial. O Senado vai votar projeto que permite a compra de vacinas por empresas, governadores e prefeitos. O plenário aprova comissão de acompanhamento da pandemia com destaque para vacinação contra o novo coronavírus. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai tentar um acordo para a votação da PEC emergencial na quinta-feira, em pontos polêmicos, como o fim dos gastos obrigatórios com saúde e educação. Rodrigo Pacheco também afirmou que a alta no preço dos combustíveis é tema de atenção das instituições, incluindo o Congresso Nacional. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, admitiu que a posição do relator, Márcio Bittar, do MDB do Acre, de permitir que governadores e prefeitos possam mexer nos percentuais mínimos obrigatórios com educação e saúde, não é consensual. Rodrigo Pacheco espera conseguir um acordo em torno da PEC emergencial, mas se não for possível, a maioria decidirá.
Já houve manifestações de senadores, inclusive líderes partidários, a princípio contrários a essa ideia, e o que nós vamos propor é que possamos sentar os líderes partidários para entendermos exatamente o alcance dessa desvinculação e se ela deve ser mantida ou não no texto.
Rodrigo Pacheco afirmou ainda que o Congresso Nacional está atento à alta no preço dos combustíveis.
Essa é uma questão importante de reação que precisa ser dada pelas instituições brasileiras, pelo governo, pelo Congresso Nacional, buscar conter essa alta dos combustíveis, que é essencial para o desenvolvimento do país, conter essa alta de combustível.
A PEC emergencial cria mecanismos de ajuste fiscal e abre espaço para a retomada do pagamento do auxílio emergencial.
E o Senado poderá votar rapidamente um projeto que pode facilitar a obtenção de vacinas contra a Covid-19. A proposta sugerida por Rodrigo Pacheco permite a compra direta de vacinas por empresas, governos estaduais e prefeituras. O repórter Pedro Pincer traz as informações.
O texto também permite que estados, Distrito Federal e municípios assumam a responsabilidade civil por eventuais efeitos adversos provocados pelos imunizantes. Essa medida abre caminho para a aquisição de vacinas por governadores e prefeitos. A proposta determina que só após a vacinação dos grupos considerados prioritários, as empresas seriam autorizadas a adquirir diretamente vacinas para comercialização. Rodrigo Pacheco explica os objetivos do projeto.
Primeiro, uma possibilidade de que a União possa assumir os riscos inerentes à vacinação, porque há laboratórios e indústrias que exigem a assunção desses riscos para poder condicionar a venda da vacina. Em segundo lugar, o projeto busca estender a estados, municípios e Distrito Federal essa mesma autorização. E terceiro, que é um ponto realmente importante, foi que é a questão da possibilidade da iniciativa privada. Pessoas jurídicas de direito privado possam adquirir a vacina.
O presidente do Senado disse que, por ser uma iniciativa urgente, vai conversar com os líderes partidários para que o projeto seja pautado no mais tardar na semana que vem. O relator será Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá.
Os senadores do PSD, Otto Alencar, da Bahia, e Vanderlan Cardoso, de Goiás, foram escolhidos presidente e vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos para o biênio 2021-2022. Já a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa vai ser presidida pelo senador Humberto Costa. A CDH é responsável por tratar de temas como a proteção à infância, à juventude e aos idosos, além de analisar sugestões da sociedade para a criação de projetos de lei. Foi publicada a medida provisória que libera recurso extraordinário para socorrer municípios atingidos pelas chuvas. Serão R$ 450 milhões de reais para ações de defesa civil em todo o país. Repórter Raquel Teixeira.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a liberação dos R$ 450 milhões de reais foi negociada desde o final de semana, diante da calamidade em alguns estados em decorrência das chuvas.
Nacional é solidário a todos esses municípios, a todos esses estados, e está tomando as providências para, juntamente com o governo federal, socorrê-los da forma como se exige socorrer, que é através de recursos necessários para a recuperação e o restabelecimento da normalidade desses municípios.
Os recursos serão utilizados para dar assistência às vítimas de enchentes em diversas regiões do país. No Acre, foi decretada calamidade pública. O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, fez apelo para que os acreanos sejam atendidos rapidamente.
Fica aqui meu apelo para que possamos amenizar o sofrimento das pessoas. Não queremos nenhum tipo de privilégio. Queremos o mesmo tratamento que é dado a outros estados nesse momento de dificuldade.
A medida provisória liberando os recursos já foi publicada.
A senadora Cátia Abreu foi eleita a nova presidente da Comissão de Relações Exteriores. Ela defende um acordo comercial entre Mercosul e União Europeia e um relacionamento próximo da comissão com o Itamaraty, Defesa e Forças Armadas. A repórter Marcela Cunha traz as informações.
A senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, defendeu a retomada de um acordo comercial entre os países do Mercosul e a União Europeia.
Não é que ele é mais importante do que a Ásia, mas é porque ele está meio caminho andado. Convoco todos os meus colegas do Senado Federal. Nós pretendemos ir até a União Europeia, falar com o Parlamento Europeu para que essas negociações possam ser retomadas. O Parlamento Europeu é muito importante nessa negociação. Ele pode vetar tudo ou abrir tudo.
Cátia Abreu também deseja que a comissão se aproxime dos Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa.
Teremos um relacionamento com esses dois ministérios, Itamaraty e Defesa, muito próximo, com as Forças Armadas, Aeronáutica, o Exército, a Marinha. Todos os comandantes já estão me aguardando para uma visita.
A Comissão de Relações Exteriores não elegeu um vice-presidente. Os senadores Cid Gomes, do PDT do Ceará, e Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ofereceram seus nomes. A ocupação do cargo será decidida por um acordo entre as lideranças.
A presidência da Comissão de Assuntos Sociais pelos próximos 2 anos ficará com o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. A vice-presidência será da senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Já o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, foi eleito para comandar a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. A vice-presidente será a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal. O Senado terá uma comissão de acompanhamento da pandemia com destaque para a vacinação contra o novo coronavírus, mas diversos senadores ainda defendem a instalação da CPI da Covid-19 para investigar a atuação do governo. Repórter Érica Christian.
Por sugestão do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, o Senado terá uma comissão de monitoramento da Covid-19. Durante 120 dias, os senadores vão fiscalizar o ritmo lento de vacinação por falta de insumos e a redução do número de leitos de UTI, como antecipou Eduardo Braga.
A questão do credenciamento dos leitos de UTI é crucial para que nós possamos atender as pessoas que necessitam, salvar vidas e garantir a retomada da tranquilidade.
Apesar de ser favorável a essa comissão, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, cobrou a instalação da CPI da Covid-19 para investigar as omissões do governo federal.
A CPI se torna cada vez mais necessária, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela terá poderes de investigação próprio de autoridades judiciais. Pode quebrar sigilo bancário, telefônico, pode fazer interceptação de telecomunicações.
O requerimento de Randolfe Rodrigues, já entregue com 30 assinaturas, 3 a mais do que o mínimo exigido, aguarda leitura no plenário.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, criticou o STF e a prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Lazier afirmou que estão acontecendo desvios e exorbitâncias nas atribuições do Supremo. O deputado foi detido por ordem do ministro Alexandre de Moraes, depois de divulgar um vídeo no qual faz apologia ao AI-5 e defendeu a destituição de ministros do STF.
Foi uma arbitrariedade. Por mais desvairado como foi, e foi, o deputado preso. Mas não era competência, e não é competência, de um ministro do Supremo que ao mesmo tempo exerce funções de polícia, de instaurador de um inquérito, de investigador, de vítima e de julgador. Está tudo errado, não pode. A competência era e é da Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente da Câmara prevê votação rápida de reformas este ano.
Congresso homologa tratado internacional contra o racismo.
Comissão externa analisa caso de menina que pode ser devolvida após adoção.
Boa noite. Uma menina pode ter que voltar a conviver com a família biológica após passar 6 anos com os pais adotivos. A notícia causou comoção no país e foi tema de debate em uma comissão formada por deputados. Ouça mais detalhes na matéria de Silvia Munhato.
A Comissão Externa da Câmara, que analisa políticas para a primeira infância, debateu o caso da menina Vivi, que após 6 anos de adoção por um casal de Minas Gerais, pode ter que ser devolvida para a família biológica por uma decisão judicial. O caso foi julgado em segunda instância em novembro do ano passado, mas um recurso do casal que adotou a criança, hoje com 9 anos, deve ser julgado nos próximos dias. Para a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, coordenadora da comissão, o caso traz insegurança jurídica para quem adota.
Casais que estão com medo, muito estimulados, muito contentes em querer adotar, mas com medo de estar nesse processo de adoção por essa insegurança que nós não podemos deixar como algo corriqueiro no nosso país.
A criança havia sido retirada do convívio com os pais biológicos por causa de denúncias de abusos e negligência. Vivi foi acolhida pelo casal, que esteve presente no debate da comissão. Ocorre que a avó paterna requereu a guarda em 2015. A advogada do casal adotante, Larissa Jardim, diz que o pai biológico foi condenado por matar o próprio pai e está em prisão domiciliar na casa da mãe. Ivânia Galvão, representante do Conselho Nacional de Justiça, disse que a justiça precisa ouvir as crianças e os adolescentes adotados, como a lei já prevê.
Mesmo uma criança menor, ela tem a sua forma de se expressar, embora não seja na nossa linguagem de adultos. Então, é uma lei que nos provoca a realmente passar do paradigma adultocêntrico para a gente se adaptar à medida da criança.
Vários participantes do debate afirmaram que muitos juízes têm preconceito com a adoção e que a estrutura do judiciário é deficiente, fazendo com que os casos demorem a ser analisados. Segundo eles, faltam psicólogos e assistentes sociais. André Ferreira, da Promotoria de Minas Gerais, diz que as faculdades de direito não têm disciplinas sobre os direitos das crianças e adolescentes, ou elas são optativas. Ele classificou a decisão sobre o caso Vivi como estapafúrdia.
Isso gerou um abalo na comunidade adotiva, no movimento da adoção, sem precedentes. Todos os pretendentes à adoção agora estão em dúvida, dizendo: será que pode acontecer comigo?
Presente ao evento virtual, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, contou que não oficializou a adoção de sua filha Lulu, hoje com 22 anos, para não correr o risco de perdê-la, mas disse que o governo vai trabalhar para que a segurança jurídica das adoções seja efetiva. O debate sobre o caso de adoção da menina Vivi também foi promovido pelas frentes parlamentares da primeira infância e da adoção. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok. Educação.
Camilo Capiberibe, do PSB, demonstra surpresa com a notícia de que a Universidade Federal do Amapá pediu ao Ministério da Educação que os cursos de enfermagem e direito ofertados pelo campus de Oiapoque sejam transferidos para o campus de Santana. O argumento apresentado pela instituição é a dificuldade de garantir ensino superior numa região tão longínqua.
Contrário à mudança, Camilo Capiberibe explica que o campus de Oiapoque tem 8 cursos e atende a população que mora na fronteira com a Guiana Francesa. O deputado pede a mobilização da bancada do Amapá para que os cursos não sejam transferidos.
Direitos Humanos.
Câmara e Senado aprovam um tratado internacional contra o racismo. O acordo reconhece como racismo qualquer discriminação que impeça o reconhecimento de qualquer dos direitos humanos e liberdades fundamentais. Ouça mais detalhes na matéria de Carla Alessandra.
O Congresso Nacional homologou, através de decreto legislativo, a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, aprovada em 2013 na Guatemala, com o apoio do Brasil, durante encontro da Organização dos Estados Americanos. De acordo com a convenção, a discriminação racial pode basear-se em raça, cor, ascendência e origem nacional ou étnica. Ainda segundo o tratado, é considerado racismo qualquer discriminação que impeça o reconhecimento ou exercício, em condições de igualdade, de qualquer dos direitos humanos e liberdades fundamentais. Os países que ratificarem a convenção devem se comprometer a prevenir, eliminar, proibir e punir, de acordo com as suas normas constitucionais e com as regras da convenção, todos os atos e manifestações de racismo, discriminação racial e intolerância. O deputado Paulão, do PT de Alagoas, que foi relator do projeto na Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara, destacou que após a ratificação, a convenção vai fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro e vai ser mais um instrumento para enfrentamento ao racismo no país.
A gente está vivendo momentos muito críticos do processo civilizatório, no Brasil principalmente. Então, são orientações fundamentais que têm como escopo justamente evitar qualquer discriminação racial e dar proteção contra o racismo.
O texto do tratado deve ainda ser ratificado pelo presidente da República para que possa fazer parte do ordenamento jurídico nacional, valendo como norma constitucional. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
A Câmara dos Deputados agora tem uma plataforma para checagem de notícias falsas, as chamadas fake news. É o Comprove. Confirme se a notícia envolvendo a Câmara ou a atividade parlamentar de um deputado é verdadeira ou falsa. Envie uma mensagem de WhatsApp para 61 996602003. Repetindo, 61 996602003. Comprove.
Política.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, afirma que o impeachment da presidente Dilma Rousseff iniciou o processo de destruição da democracia no Brasil e abriu caminho para o desmonte de políticas públicas. Na opinião do deputado, esse fator é responsável pela crise econômica que atinge o país e deixou mais de 15 milhões de pessoas desempregadas.
Valmir Assunção também defende a volta dos direitos políticos do ex-presidente Lula. Para o congressista, os diálogos divulgados entre membros da Lava Jato e o então juiz Sérgio Moro revelam que houve um conluio para prender o ex-presidente petista.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, critica o governo federal. Na avaliação do deputado, a falta de experiência do presidente Bolsonaro em governar permitiu os incêndios na Amazônia, mais de 240 mil mortes por Covid-19, 15 milhões de empregos perdidos e 100 bilhões de reais em prejuízos da Petrobras.
Pompeu de Matos pede que os cidadãos reflitam sobre a realidade nacional e afirma que o Brasil precisa de bons gestores e administradores, e não de pessoas sem conhecimento preocupadas em transferir responsabilidades a terceiros.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, atribui as 240 mil mortes por Covid-19 registradas no Brasil à falta de estrutura dos serviços de saúde e a emenda constitucional 95, que trata do teto de gastos. Segundo o parlamentar,
A medida retira bilhões de reais da saúde, da educação e da segurança pública.
De acordo com Arlindo Quinalha, o ajuste fiscal foi aprofundado no governo Bolsonaro, retirando recursos essenciais para a compra de vacinas e até mesmo de equipamentos de proteção individual para a área de saúde.
A Câmara decidiu na última sexta-feira manter a prisão do deputado Daniel Silveira, determinada pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, avalia que a decisão da Casa fere a Constituição, que protege opinião, palavra e voto dos parlamentares.
Para Carlos Jordi, a ilegalidade da prisão de Silveira não foi levada em consideração pela Câmara, mas sim seu histórico de ações anterior ao mandato. Na opinião do deputado, o STF praticou um malabarismo jurídico para forçar a prisão do parlamentar.
Relator da proposta que permite a prisão de condenados após o julgamento em segunda instância, Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, pede que a matéria seja apreciada o quanto antes. O deputado argumenta que a possibilidade de apresentar inúmeros recursos permite que alguns processos durem anos sem uma decisão.
Fábio Trade acrescenta ainda que os efeitos da nova lei, quando aprovada, não poderão retroagir. Para o congressista, esse dispositivo elimina qualquer hipótese de perseguição a agentes políticos, investigados ou já julgados.
Economia.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, ressalta que apenas a troca no comando da Petrobras não terá impacto na definição dos preços dos combustíveis e que é necessária uma mudança na política de preços.
Gleisi Hoffmann salienta que vincular o valor dos derivados de petróleo nacional ao custo internacional torna os combustíveis brasileiros mais caros que os produzidos fora do país. A deputada argumenta que a Petrobras tem um papel social importante e que seu lucro deve ser dividido com o povo brasileiro.
Saúde.
Projeto de lei em análise na Câmara estabelece que o Sistema Único de Saúde deve fornecer gratuitamente, pelo Farmácia Popular do Brasil, o remédio Zolgensma, usado para tratar a AME, atrofia muscular espinhal.
O objetivo da proposta é evitar que o sofrimento das famílias se arraste em batalhas judiciais que podem levar tempo e custar a saúde ou mesmo a vida de bebês, como explica a matéria de Paula Bittar.
O remédio é considerado o mais caro do mundo. A AME é uma doença rara, grave e progressiva que atinge recém-nascidos. Compromete a capacidade do bebê de sustentar a cabeça, de sentar, de levar as mãos à boca e até de mamar e respirar. O Zolgensma custa mais de 11 milhões de reais e muitas famílias vêm recorrendo a vaquinhas online para tentar comprar o medicamento, enquanto brigam para que o governo pague pelo tratamento que salvará suas crianças, se for tomado até no máximo os 2 anos de idade. O autor da proposta, deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, destacou que já foram feitos estudos demonstrando um efeito duradouro da medicação e disse esperar que o projeto seja votado na Câmara já nesse semestre.
Essa empresa Novartis, que é dona de sua patente, já foi testado em crianças com menos de 2 anos de idade e 2 anos depois, todos aqueles que o receberam em altas doses ainda estavam vivos e sem a necessidade de ajuda para respirar. A gente se pergunta quanto vale a vida de uma criança. Então temos que salvar milhares de vidas de inocentes aqui no Brasil. E eu espero que esse projeto tenha sensibilidade e a gente possa já no primeiro semestre de 2021 votar esse projeto para que o SUS banque esse custo para salvarmos milhares de crianças aqui no Brasil.
O Zolgensma é um tratamento que busca reparar os genes do bebê, tornando-os capazes de produzir proteínas em quantidades normais para minimizar e até mesmo reparar as consequências danosas da atrofia muscular espinhal. Ele já foi aprovado pela Anvisa e conta com isenção de tributos para importação no Brasil. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Vicentinho, do PT de São Paulo, presta homenagem aos profissionais da saúde que estão na frente de combate contra a Covid-19. Ele ressalta a atuação de enfermeiros, médicos e demais trabalhadores que colocam suas vidas em risco para proteger a vida dos outros.
Vicentinho também lamenta o atraso na vacinação dos brasileiros e lembra que durante a pandemia de H1N1 na gestão Lula, o governo federal vacinou mais de 80 milhões de pessoas em 3 meses.
Bira, do Pindaré, do PSB do Maranhão, culpa o governo federal pelo impasse na negociação com a empresa multinacional Pfizer, farmacêutica responsável pela fabricação de uma das vacinas contra a Covid-19. O deputado lamenta que, apesar de a vacina da Pfizer ter recebido o registro definitivo da Anvisa, o Brasil não tenha conseguido comprar os imunizantes.
Bira, do Pindaré, também critica a chamada PEC emergencial, que estabelece mecanismo de ajuste fiscal para a União, estados e municípios durante a pandemia. Ele afirma que a proposta de acabar com o piso da educação e da saúde vai permitir que governos estaduais e prefeituras apliquem quanto quiserem nessas áreas, prejudicando principalmente a população mais pobre.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também critica os cortes de recursos da saúde e da educação propostos pela PEC emergencial. A deputada considera inadmissível a retirada de verba das duas áreas em um país que já registrou 240 mil mortos por causa da pandemia.
Segundo Benedita da Silva, as vacinas não são suficientes, as pessoas estão morrendo na porta dos hospitais, enquanto as crianças precisam voltar para as escolas, que, por sua vez, necessitam de infraestrutura. Ela considera chantagem do governo federal condicionar os cortes a um novo benefício para a população.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, ressalta que a proposta que desvincula recursos da educação e da saúde gerou pavor nas pessoas que defendem o serviço público. O deputado explica que a vinculação do orçamento a essas áreas é a garantia de que a população seja atendida pelo SUS e tenha acesso à educação pública.
Em entrevista concedida na tarde de hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou sobre as reformas que devem ser apreciadas pela Câmara e pelo Senado neste ano. Mais informações com o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou ser possível a aprovação da reforma administrativa pelo Congresso Nacional em até 2 meses, da reforma tributária em até 8 meses. Lira participou de uma live promovida pelo jornal Valor Econômico e afirmou que se o Senado aprovar a PEC emergencial e do Pacto Federativo ainda esta semana, o texto seguirá um rito célere na Câmara e poderia ser votado em até 15 dias. As duas propostas têm como objetivo impedir futuras crises nas contas públicas dos governos e devem ser fundidas em um único relatório. Ele ressaltou, contudo, que se os senadores demorarem para aprovar as PECs, elas terão que seguir a tramitação normal na Câmara, com a Comissão de Constituição e Justiça aprovando a admissibilidade da proposta e a Comissão Especial o mérito do texto. Tudo dentro do prazo regimental. Lira afirmou que as comissões na Câmara deverão voltar a funcionar a partir do dia 4 de março.
Travar essa questão de investimentos no Brasil, em ferrovias, em portos, em cabotagens, em gás, em petróleo. Então, é chegado o momento da gente discutir no Congresso Nacional, falar menos, discutir mais e votar bem. Não é? Votar bem, com amplo debate, mas cesseado e alicerçado em teses de desenvolvimento e de aceleração para o nosso país. É o nosso compromisso.
Em relação à reforma administrativa, Lira afirmou que o ponto mais importante do texto é que ele não mexe em direitos adquiridos e só vai valer para os futuros servidores. O presidente disse que tudo que tiver previsão legal estará garantido pelo direito adquirido e não será atacado na reforma. Já a reforma tributária será analisada após a apresentação do relatório do deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Ele deve apresentar uma versão do texto até o final dessa semana. Para Arthur Lira, já há um consenso de que o sistema tributário no país precisa ser alterado. Lira defende que o foco nas mudanças seja a simplificação e a unificação de impostos no país.
Como otimista que sou, é nossa obrigação como parlamentar. Nós temos que acreditar para poder trabalhar, para poder costurar, para poder fazer acordos para poder trabalhar para que aquela matéria se transforme em lei. Né? Tem alguém no Brasil, a não ser algumas bancas enormes de advogados que defendem o sistema tributário como ele está hoje? E tem algum grupo internacional que vem investir no Brasil sem saber como vai se comportar para recolher os seus impostos. Então, nós estamos falando de um consenso hoje. Nós precisamos simplificar e desburocratizar.
Lira também defendeu a desvinculação das receitas do orçamento e afirmou que essa alteração não vai retirar recursos da saúde nem da educação. A proposta acaba com a exigência constitucional de gastos mínimos obrigatórios nas duas áreas. Segundo Lira, a ideia é apenas tirar o engessamento imposto aos gestores dos entes federados.
É muita... Eu posso ser duro, leviandade de um parlamentar, dizer porque o Congresso vai votar um orçamento desvinculado, a educação e a saúde vai perder. Isso aí é a famosa versão que é defendida por corporações.
Lira ainda defendeu a aprovação de um auxílio emergencial para atender os mais vulneráveis, mas nos limites da responsabilidade fiscal. Ele destacou que o valor aprovado no passado, R$ 600, ajudou muito a economia e os mais necessitados, mas afirmou que não há espaço fiscal para esse valor agora. Lira não fez referência a um valor para o auxílio, mas defendeu um programa permanente de renda que substitua ou amplie o atual Bolsa Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.